Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas.
Nos passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Hoje vamos concluir o capítulo 4. Vamos ler dos versos de número 18 ao verso de número 22. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos de número 18 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Irmãos, Pedro aqui faz uma transição do sofrimento do cristão para o sofrimento vicário de Jesus. O sofrimento de Cristo, todos nós sabemos, é singular. Ele não tem paralelo, uma vez que ele sofreu vicariamente como nosso representante e substituto. William Barclay, ele destaca de forma acertada que quando o cristão ele se vê obrigado a sofrer cruel, injustamente por causa de sua fé, só está percorrendo o mesmo caminho que o nosso Senhor e Salvador percorreu. E com respeito à morte vicária de Cristo, eu quero destacar três pontos importantes nessa noite. E entenda que eu vou estar destacando aqui, eu vou estar falando de vários pontos. Então não se percam nos pontos, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a sua eficácia. Verso 18, a parte A do texto, diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Cristo é mais uma vez aqui para nós o nosso exemplo, irmãos. Foi nosso exemplo na submissão e agora ele é o nosso exemplo no sofrimento. Nós sempre mencionamos ou dizemos, fazemos menção de Cristo sempre como exemplo de um Deus amoroso, um Deus pacífico, um Deus gracioso. Ele é o nosso exemplo. Raras são as vezes que nós falamos que o Senhor nos deixou o exemplo do sofrimento. Se eu estou sofrendo hoje, eu tenho como exemplo o meu Cristo, que também passou, padeceu por muitas coisas. O sofrimento de Cristo, porém, é único e sem paralelos, como eu disse. O sofrimento de Cristo, ele é vicário, como eu também disse. Ele se humilhou até a morte. E vale lembrar, morte de cruz. No entanto, porém, a sua morte não foi um acidente, mas foi uma agenda. A sua morte não foi uma derrota, mas a maior de todas as vitórias. Sua morte fez cessar todos os sacrifícios judaicos. Os sacrifícios sacerdotais no templo tinham de ser repetidos diariamente, mas Cristo fez o sacrifício perfeito e definitivo ao se oferecer si mesmo, conforme Hebreus 7. Cristo morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E pela morte na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades. A sua morte foi única e irrepetível. Cristo sofreu, irmãos, pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo, de uma vez por todas. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Seu sacrifício foi perfeito e cabal. E aí eu me recordo de uma fala de Sproul, que ele disse que desde que Deus requer a punição pelo pecado, ele recebeu satisfação não de nós, que somos injustos, mas de Cristo, o justo, a fim de que ele pudesse ser justo e justificado. Em segundo lugar, a sua forma. Verso 18, a parte B do texto. O justo pelo injusto. Estamos aqui, irmãos, numa situação em que toda a humanidade, sem exceção alguma, está colocada de um lado e Cristo, ele está posto sozinho de outro. Cristo, que é justo, ele tomou sobre si os pecados do povo injusto, a saber, nós. Cristo sofreu não pelos justos, mas pelos injustos, a saber, nós. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele diz ainda: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus, ele foi o nosso substituto e o nosso fiador. Ele levou sobre si nossos pecados e foi transpassado pelas nossas iniquidades. O único fundamento da nossa justificação no tempo e na eternidade é a imputação do nosso pecado a Cristo e a imputação da justiça de Cristo a nós. Lutero, ele chamou essa justiça de justiça alienígena, ou seja, a justiça que vem de fora de nós. Somente o perdão sem causa pode igualar o pecado sem escusa. O sofrimento de Cristo, irmãos, foi por nossa causa. E o mistério é que aquele que não merecia sofrer padeceu em nosso lugar aquilo que nós teríamos de sofrer. Em terceiro lugar, o seu propósito. Verso 18, agora parte C do texto, para conduzir vocês a Deus. O propósito da morte de Cristo foi o quê? Reconciliar-nos com Deus, abrindo-nos a porta da graça e dando-nos livre acesso ao Pai. Com sua morte, ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho até Deus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é a porta de acesso ao trono de graça. William Barclay, ele esclarece: a palavra grega prosagem significa conduzir. No Novo Testamento, se ele usa em três ocasiões o substantivo prosagem, o verbo significa introduzir. Prosagog, o substantivo, significa o direito de acesso. Mediante Cristo, irmãos, temos acesso à graça. Todos nós já entendemos e compreendemos isso. Mediante ele, temos acesso a Deus, o Pai. E através dele, temos a segurança de chegar confiadamente em Deus. Nas cortes reais, havia um funcionário chamado prosagogeus, ou introdutor, que dá acesso. Sua função era decidir quem seria admitido na presença do rei e a quem se devia impedir que chegasse até ele, uma espécie de segurança. Se poderia dizer que ele tinha as chaves de acesso, ele tinha as credenciais, cara crachá. Assim, Cristo, mediante o que ele fez, é quem leva os homens à presença de Deus e quem outorga o acesso a Deus. E a passagem bíblica que temos diante de nós, eu confesso, irmãos, que é uma das mais difíceis de interpretar em toda a Bíblia. Eu levei meses para preparar esse conteúdo. É muito difícil. Kissemaker, ele chega a dizer que não podemos esperar unanimidade na interpretação dessa passagem. Não temos como chegar a um acordo. E eu quero, irmãos, com muito temor e muito tremor, destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, Cristo morreu e ressuscitou. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e trouxe à luz a imortalidade. Agora preste atenção, irmãos. As palavras vivificado no Espírito, e entenda a escrita no Espírito com E minúsculo, também pode ser traduzidas como vivificado pelo Espírito, escrito com E maiúsculo. De tal forma que não há certeza se Pedro se refere ao Espírito humano de Jesus ou ao Espírito Santo. Tá? Kissemaker, ele entende que a expressão vivificado no Espírito se relaciona à esfera espiritual da existência de Cristo após a ressurreição, embora, contudo, não se possa excluir a possibilidade de uma referência ao Espírito Santo, uma vez que a ressurreição de Cristo é obra do Deus triuno. Em segundo lugar, Cristo proclamou publicamente sua vitória, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Sproul, que é um renomado apologista cristão, ele diz que essa passagem ela provoca uma série de perguntas preliminares. Que espírito está em foco aqui? O espírito humano ou o espírito santo? Quem são esses espíritos em prisão? O que essa prisão indica e onde fica? Quando essa pregação aconteceu? Por que essa pregação foi necessária? Estou falando de um verso só. Cada uma dessas perguntas tem respostas diferentes, segundo diferentes estudiosos da Bíblia. Na verdade, esse é um dos textos mais difíceis, mais complicados de interpretar em todo o Novo Testamento. Eu pensei que era só uma coisa minha. E eu fui procurar pastores, eu fui procurar os universitários. E não, pastor, é isso aí mesmo. Mas e esse ponto aqui? Não, eu não concordo, mas você está certo. Não, mas eu não concordo com você, pastor, mas você está certo também. E eu falei, Jesus, traz a iluminação aos nossos corações. Não há consenso entre os estudiosos acerca de seu significado. Alguns indivíduos têm usado o texto como pretexto para justificar a herética ideia do purgatório, bem como da salvação universal. E nós sabemos que não existe salvação universal. Se tomarmos o pronome relativo, qual como relacionado àquilo que antecede imediatamente, nós vamos entender que se refere ao Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, depois da ressurreição, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 19, parte B. Esse é o pensamento de Calvino. Nós também podemos relacionar a expressão no qual com a palavra espírito sem letra maiúscula. Se interpretarmos a frase nesse sentido, gente bonita e fofa de Deus, seu significado é, na verdade, em estado ressurreto. O pronome relativo, isso é uma pregação, não é aula de português, tá? Pronome relativo, nesse caso, ele está relacionado ao estado espiritual de Cristo após a ressurreição. O nosso entendimento é que esses espíritos em prisão não poderiam ser espíritos humanos. Sabem por quê? Não há salvação depois da morte. Todos nós sabemos disso. Então, essa proclamação foi feita aos anjos caídos. Sendo assim, não foi uma proclamação para redenção, uma vez que não há salvação para anjos caídos. O termo traduzido por pregou significa simplesmente anunciou como arauto, proclamou. Logo, essa proclamação não se deu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo, pois em nenhum lugar nas Escrituras nos informam que Jesus desceu ao inferno. Na busca do correto entendimento da passagem, muitas interpretações já foram publicadas. E eu quero compartilhar, irmãos, as 5 mais conhecidas. Não se perca nos pontos. Primeiro, a posição de Clemente de Alexandria. E aqui eu faço um adendo. Pati, obrigado pelos presentes chamados patrísticas que você me deu em PDF. Como me ajudou? A visão de Clemente de Alexandria de que Cristo desceu ao inferno. Essa interpretação vem da expressão contida no nosso credo apostólico. Ele, Jesus, desceu ao inferno, a Hades. Clemente de Alexandria, por volta do ano 200 depois de Cristo, ensinava que Cristo foi ao inferno em espírito proclamar a mensagem da salvação às almas dos pecadores que lá estavam presas desde o dilúvio. Essa posição de Clemente, irmãos, fica comprometida por 2 razões óbvias. Primeira, as escrituras não dizem nada sobre o aprisionamento de almas condenadas por Deus, nem sobre a possibilidade de conversão após a morte. Imagina, o indivíduo morreu, e aí, você se arrepende? Como é que seria isso? No entendimento de Calvino, para Calvino, a expressão do credo apostólico desceu ao inferno, ou desceu ao Hades, estava fora de lugar e deveria ser mudada na sequência do texto como segue. Jesus sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu ao inferno, morreu e foi sepultado. No entendimento de Calvino, Cristo de fato desceu ao inferno, mas não depois de sua morte, ou entre sua morte e ressurreição, mas quando ele esteve na cruz. E a razão para isso é que na cruz Jesus deu um brado. E qual foi o brado? Está consumado. Portanto, não haveria nada mais a ser feito depois de sua morte. E além disso, a Bíblia deixa claro onde Jesus estava entre sua morte e sua ressurreição. Seu corpo foi sepultado e seu espírito foi entregue ao Pai. Consequentemente, nem em seu corpo, nem em seu espírito, Jesus desceu ao inferno entre sua morte e sua ressurreição. Kitzmaker tem razão em observar que nenhuma parte das Escrituras ensina que após a ressurreição, irmãos, e antes da ascensão, Cristo desceu ao inferno. Além do mais, temos dificuldades em aceitar a explicação de que Cristo, em seu espírito, foi pregar aos contemporâneos de Noé. Essa era uma tese de Clemente de Alexandria, de que Jesus foi ao inferno para pregar o evangelho a pecadores cativos para que se arrependessem e fossem salvos. Agostinho, porém, refutou tal ideia, uma vez que o Novo Testamento ensina que não há oportunidade de salvação depois da morte. Hebreus 9:27 nos diz que, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu aqui concordo com Sproul. Ele disse que o protestantismo histórico não crê numa segunda chance depois da morte. Depois da morte, então, segue-se o juízo. Segunda posição que eu quero comentar, a posição de Agostinho. Por volta de 400 depois de Cristo, Agostinho afirmou que o Cristo pré-existente proclamou a salvação por intermédio de Noé ao povo que viveu antes do dilúvio. O problema é que isso é um desvio da palavra de 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agostinho fala sobre o Cristo pré-encarnado, não sobre Cristo que foi morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Nós poderíamos aqui então sintetizar a posição agostiniana assim: por meio de Espírito Santo, ele, Cristo, foi e pregou por meio de Noé aos espíritos agora em prisão, no Hades. Kitzmaker diz que a posição de Agostinho predominou no cenário teológico durante séculos, até que o ponto de vista doutrinário de Belarmino, que veremos a seguir, tomou seu lugar na Igreja Católica Romana. A terceira posição, a posição do cardeal Roberto Belarmino. Esse cardeal católico introduziu, na última metade do século VI d.C., a ideia que tem sido defendida por muitos católicos romanos. Em espírito, Cristo foi libertar as almas dos justos que se arrependeram antes do dilúvio e que tinham ficado no limbo, ou seja, no lugar entre o céu e o inferno, onde, segundo Belarmino, ficavam as almas dos santos do Antigo Testamento. A interpretação, irmãos, de Belarmino, ela foi amplamente rejeitada pelos protestantes, pelo fato de as Escrituras nos ensinarem que os santos do Antigo Testamento estão nos céus. O princípio é o quê? É que a obra de Cristo é aplicada por Deus tanto para trás como para frente. Os crentes do Antigo Testamento confiaram na promessa futura. Nós confiamos no cumprimento da promessa. Eles creram no Cristo da promessa. Nós cremos no Cristo da história. Quarta, a posição de Spitta. Na última década do século XVIII, Spitta ensinou que depois de sua morte e antes de sua ressurreição, Cristo pregou aos anjos caídos, também conhecidos como filhos de Deus, que no tempo de Noé haviam se casado com as filhas dos homens. John MacArthur também interpreta o texto de Gênesis como indicando um intercasamento entre seres celestiais e seres terrenos. A posição bíblica mais consistente é que os filhos de Deus se referem aos descendentes de Sete, que mantiveram sua integridade, e as filhas dos homens se referem a descendentes da linhagem de Caim, que estavam cheias de corrupção. A posição de Spita tem inconsistências gritantes. A ideia de relacionamento sexual entre anjos e mulheres não tem nenhuma sustentação bíblica, igreja. Ao responder aos saduceus, que lhe perguntaram sobre a ressurreição, Cristo afirmou que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Logo, então, é absolutamente improvável que os anjos caídos, que são espíritos, tenham casado e mantido relações sexuais com mulheres. Quinta, a posição contemporânea. Comentaristas contemporâneos ensinam que o Cristo ressurreto, quando ascendeu aos céus, proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. O Cristo exaltado passou pelo reino onde são mantidos os anjos caídos e proclamou seu triunfo sobre eles. A Bíblia, irmãos, fala que os anjos de Deus e os demônios habitam nas regiões celestes. Francis Cave ilustra isso como uma casa de dois andares. Eu acho essa ilustração incrível. O primeiro andar é onde nós vivemos. É aqui, o mundo real, o mundo visível. O segundo andar, as regiões celestes, é o mundo espiritual invisível, onde estão os seres angelicais. Cristo proclamou sua vitória aos seres angelicais nessas regiões celestes. De acordo com Kitzmaker, essa interpretação encontra reações favoráveis nos meios protestantes e também entre os católicos romanos, e está em harmonia com o ensinamento da passagem de Pedro e o restante das escrituras. E na mesma linha de pensamento, Miller diz que a tônica dessa passagem seria que as forças espirituais do mal foram julgadas por Cristo na morte e na ressurreição, e que ele próprio proclamou-lhes a sua vitória, ficando elas submetidas a ele desde então, como soberano celeste que governa à destra de Deus. Então, gente bonita e fofa de Deus, a mensagem seria assim, a mesma do quadro pintado em Colossenses capítulo 2, verso 15, de uma procissão triunfal em que Cristo expõe os principados e potestades derrotados na cruz. Para os cristãos da Ásia Menor, aos quais 1 Pedro foi escrita, certamente esta era uma mensagem de tremenda significação. E aí eu quero dar um dado para você. A Ásia Menor, ela era conhecida como uma região em que graçava todo tipo de artes mágicas e envolvimentos com forças ocultas, como por exemplo pode-se ver em Atos 19, que menciona os que praticavam artes mágicas em Éfeso antes da sua conversão a Cristo e como queimaram os livros de magia. Em Pérgamo, por exemplo, segundo Apocalipse 2:13, encontrava-se o trono de Satanás. E em Tiatira, muito se gabava de conhecer as coisas profundas de Satanás. Numa situação como essa, irmãos, o anúncio da vitória de Cristo sobre todas as forças do mal, na sua morte e ressurreição, ela é simplesmente muito encorajadora. Essas forças angelicais haviam se tornado objeto de culto por toda a Ásia Menor. Portanto, estar do lado de Cristo é estar do lado do Senhor do Universo, do lado da vitória, do lado da vida, sem se deixar intimidar por quaisquer forças malignas que se levantem contra aqueles que em Cristo passaram das trevas para a luz. Aleluia. Terceiro, vamos voltar aos pontos que eu estava falando. Terceiro ponto: Cristo instituiu o batismo. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, irmãos, o apóstolo Pedro muda de assunto. Agora passa a falar sobre o batismo. E eu quero destacar aqui 4 pontos para a nossa reflexão nessa noite. O primeiro ponto, o ponto histórico. Pedro evoca a história do dilúvio. Nesse tempo, enquanto Noé preparava a arca, tornou-se o pregador da justiça. Arrependam-se, arrependam-se. O povo simplesmente zombava, tinha outras expectativas, tinha outros planos. A população do mundo pereceu e apenas 8 indivíduos foram salvos através das águas. A mesma água que afogou as multidões fez a arca boiar. A família de Noé entrou na arca e deixou para trás um mundo de iniquidade. Antes que o dilúvio de perversidade desse fim à família de Noé, Deus o salvou e deu continuidade à raça humana. Ponto 2. O símbolo. O livramento de Noé das águas do dilúvio é visto como uma prefiguração e um símbolo salvífico do batismo. E eu concordo com o Kitzmaker quando ele diz que o texto pressupõe uma semelhança entre o dilúvio e o batismo. Ou seja, da mesma forma que as águas do dilúvio limparam toda a perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. Da mesma forma que o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso da época, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso de nossos tempos. O batismo, portanto, assemelha-se ao dilúvio. Terceiro ponto, o significado. O batismo é um símbolo. O batismo não salva, nem a água do batismo purifica. O ensino romano acerca da regeneração batismal não tem amparo nas escrituras, irmãos. O batismo não opera por si mesmo. O batismo não faz de um pagão um cristão. A palavra de Deus é clara. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somos salvos pela morte expiatória, a saber, de Jesus, irmãos, na cruz e por sua ressurreição. O batismo é um símbolo do sangue purificador de Cristo e do lavar regenerador do Espírito. Pedro deixa bem claro que o sacramento do batismo em si não é eficaz para remover a imundícia da carne. O batismo em si mesmo, ele não vai remover a imundícia da carne. O batismo que salva a pessoa deve ser expresso por uma cerimônia externa desse sacramento e através da indagação de uma boa consciência para com Deus, que flui do coração do cristão. Warren Wendell, não podia deixar de citá-lo, ele lança luz sobre nosso entendimento quando diz que a palavra indagação, no verso 21, é um termo legal para indicar promessa, garantia. Quando uma pessoa assinava um contrato, ela costumava perguntar a ela: você promete obedecer e cumprir aos termos desse contrato? Ao que deveria responder: sim, eu prometo, a fim de poder assinar. Não sei se nos casamentos são assim hoje. Eu lembro quando eu casei com o Dedê, foi perguntado isso: você promete honrar esse contrato? Sim, prometo. Quando os convertidos eram preparados para o batismo, deveriam responder se era sua intenção obedecer e servir a Deus, rompendo com sua vida passada de pecado, como tivemos a oportunidade de fazer aqui com o seu José. Se houvesse alguma reserva em seu coração, ou se ele mentisse, deliberadamente, não teria uma boa consciência e, sob a pressão da perseguição, acabaria negando o Senhor. Assim, irmãos, o apóstolo Pedro lembrava os testemunhos que haviam dado no batismo, a fim de estimulá-los à fidelidade a Cristo. Quarto ponto, o instrumento. Pedro diz que a salvação recebida e testemunhada publicamente no batismo nos é concedida por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o amém de Deus Pai ao grito de triunfo de seu Filho na cruz: está consumado. Um Cristo morto seria incapaz de salvar. A igreja não adora o Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo. O apóstolo Paulo chega a dizer que, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem a ressurreição, igreja, o batismo não teria valor nenhum. Em quarto lugar, Cristo ascendeu aos céus, o qual, depois de ir para o céu, verso 22, parte A, Cristo veio do céu, encarnou, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou ao céu. Sua ascensão pública foi a garantia de que sua obra redentora foi vitoriosa. Em quinto lugar, Cristo está exaltado à destra de Deus Pai. Essa é a destra de Deus, verso 22, parte B. Jesus retornou ao céu para receber a maior honra imaginável. Ele está ao lado direito de Deus Pai. Tem em suas mãos o livro da história. Ele governa o universo e dirige a igreja. William MacDonald diz que o lugar onde Cristo foi colocado representa poder, honra, descanso, intercessão, preeminência, domínio. Em sexto lugar, Cristo está revestido de toda autoridade, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. O termo anjos, irmãos, inclui espíritos bons e maus. Tanto os anjos quanto os demônios são subordinados a Cristo. Essas mesmas potestades e poderes que hoje estão sob a autoridade de Cristo serão destruídas por ele em sua segunda vinda. E eu concluo essa exposição e o final do capítulo 3 com as palavras de Miller. Cristo, após a sua vitória sobre esses poderes na morte e sobre a própria morte na sua ressurreição, é recebida agora nas esferas celestes, de onde o universo é governado e entronizado como regente do universo, à destra de Deus Todo-Poderoso. Por todos os cantos do universo, irmãos, é feita uma proclamação: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos e séculos. E todas as forças cósmicas desse universo são colocadas debaixo dos seus pés. Que Deus nos bendiga.